dia para todos.
Eu quero já perguntar para você, Junge, que história é essa em que o ministro José Gomes Temporão mandou a gente fazer sexo, menino, por causa de hipertensão? Que loucura é essa?
Não é só esse ministro que fala certas bobagens de vez em quando. Eu tenho a impressão, assim, que talvez nesses últimos 10 anos, né, algumas autoridades têm falado coisas totalmente desconexas, né? Eu me lembro, mas ainda como se fosse hoje, de repente, né, o Conselho Nacional de Trânsito, não sei se você lembra, praticamente, né, fez com que toda a nação brasileira, aqueles condutores, tivessem que comprar uma caixinha de medicamento e colocar
Primeiros
no
socorros,
porta-luvas.
né?
Meu Deus do céu, isso foi uma loucura. Não tinha fabricante que pudesse atender. Depois isso não deu em nada.
Deu em nada.
É uma
É
pena,
verdade,
viu,
é
esse
verdade.
tipo de colocações.
Muita bobagem, né?
Muita bobagem.
Vamos falar de coisa séria, então. Eu estava falando hoje sobre o CPP, o Centro de Prevenção Penitenciária, que sexta-feira.
Ah, aliás, eu ouvi, viu, o
Você
programa.
ouviu
Ouvi.
comentando? Sexta-feira, o Gondim entrou comigo no ar, o deputado Gondim. Nós tentamos fazer contato com o pessoal da Secretaria de Administração Penitenciária, não conseguimos nada oficial, mas falamos com o prefeito Armando da Farmácia e também com os vereadores do movimento Anticadeião. Você pegou esse movimento durante o seu mandato. E fica, né? Às vezes o pessoal achando que Itaquá pode ter tudo que é ruim, é lixão, é cadeião e tudo mais. Mas Mogi já não deu a sua contribuição, prefeito?
Olha, Marilei, aliás, não foi só problema do sistema penitenciário. No meu mandato, praticamente no final do primeiro para o início do segundo, nós tivemos um enfrentamento pior ainda, que foi o aterro sanitário, que muitos batizaram, entre aspas, de lixão, ali no Taboão. E já no final do segundo mandato, portanto, iniciou-se em 2007 para 2008, de repente, né, na calada da noite, nós descobrimos uma pequena citação no Diário Oficial de uma empresa que estava fazendo um garimpo ali na região da Várzea do Cocuera, praticamente a 10 quilômetros do centro de Mogi das Cruzes, para instalar, né, um centro de progressão penitenciária, que é praticamente para atender aqueles que estão numa liberdade condicional. Ora, nós jamais poderíamos permitir isto, não porque Mogi das Cruzes é um município melhor do que os outros, nada disso. É que nós pregamos sempre nessa vida a igualdade, se possível, sempre o equilíbrio. Ora, Mogi das Cruzes foi o primeiro município que teve a condição de construir um centro de detenção provisória. Tiramos o cadeião aqui do centro, né, e levamos lá para o Taboão. Posteriormente, Suzano recebeu. Mas se não bastasse, também houve um movimento, já no primeiro mandato do nosso governo, Marilê, você deve se lembrar, para uma unidade da antiga FEBEM. Não sei como é que hoje nós chamamos,
Fundação Casa.
Fundação Casa. Né? E resolvemos isso também lá no São Martinho, sem nenhuma agressão ao meio ambiente e muito menos à sociedade. Ora, Itaquaquecetuba tem uma população hoje praticamente idêntica à Mogi das Cruzes. Se Mogi das Cruzes já deu esta contribuição, nada melhor do que nós dividirmos essa responsabilidade com os municípios do Alto Tietê. Suzano já tem, né? Então, em bom tempo, o nosso querido companheiro prefeito Armando da Farmácia, talvez já há um ano atrás, tinha concordado. De repente, o governo embaralhou essa questão. Uma hora falava Mogi das Cruzes, outra hora Itaquaquecetuba, e o coitado Armando sofreu também o seu desgaste. Mas agora, mesmo havendo um certo movimento, o Armando da Farmácia diz aceitar porque vai haver uma compensação financeira com algumas benfeitorias, algumas obras. Mesmo assim, o prefeito deve sofrer um pequeno desgaste lá. Mas eu acredito que está no bom tamanho nós dividirmos. E digo mais, né? Aqui dá um recado muito companheiro, amigo, né? A população de Itaquaquecetuba, como também de outros municípios da nossa redondeza. Nós somos de Mogi das Cruzes, nascemos em Mogi das Cruzes, mas temos uma visão regional. Nada nós podemos pensar só em Mogi das Cruzes. De alguns anos para cá, tudo em termos de política, em termos de administração pública, nós temos que olhar o todo, desde Ferraz de Vasconcelos até praticamente Salesópolis, onde nasce o Rio Tietê. Então, dentro dessa política, nós queremos dizer aos amigos e às amigas de Itaquaquecetuba que nunca desejamos algo pior para Itaquaquecetuba. Ao contrário, você deve se lembrar, quando Geraldo Alckmin, né, prometeu para o Alto Tietê uma FAPEC, Mogi das Cruzes poderia perfeitamente ter a sua implantação em primeiro lugar, mesmo porque nós éramos politicamente muito ligados ao governo do Estado, como ainda somos. Mas nós fizemos questão de que a FAPEC fosse para Itacoaxetuba para acudir lá uma população que precisava de profissionalização, precisava de capacitação, né, para busca de novas profissões. Daí a razão de que estamos sempre abertos para que o equilíbrio permaneça no nosso Tietê.
Aliás, ontem o prefeito Amanda Farmácia, prefeito de Itacoa, concedeu entrevista para mim, falou um monte do governo Lula, falou que as obras do PAC são igual cabeça de bacalhau, que ninguém acha, que não está conseguindo receber verba do PAC, que ele era Lula, agora não é mais Dilma, que agora é Serra e Geraldo Alckmin. Ele está, menino, ele surtou ontem aqui no ar. E falando, inclusive, da burocracia para conseguir as verbas, o dinheiro da verba do PAC. Isso é
Olha,
complicado, não, prefeito, falar isso é realmente verdade, né?
Marilei, eu até admiro e respeito o Armando da Farmácia, porque ele é autêntico. Né? Muitos políticos, mesmo não sendo, né, a ele proporcionado obras, benefícios, fica tirando uma média. O Armando não. O Armando, o que ele sente, ele fala. Talvez por isso que ele tem uma alta aceitabilidade pela população. Né? E eu tenho acompanhado Itacoaxetuba como qualquer outro município. E realmente, né, o governo federal tem deixado a desejar aquele município. Né? Em compensação, só com a verba do FUNEF, que é o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana, só alguns municípios, né, que têm um lado social muito carente, é que faz jus essa verba do governo do Estado de São Paulo. Então, mais uma vez, ele recebeu já essa verba para implantar em projetos sociais, por isso que talvez ele esteja hoje muito mais inclinado, né, para o governo do Estado de São Paulo. E quando fala do governo do Estado de São Paulo, vem rapidamente a imagem, né, do José Serra, hoje governador em exercício, Alberto Goldman, que estará atendendo não só Itacoa, como o Alto Tietê, em continuidade esse desenvolvimento que a nossa região precisa.
O Armando citou você aqui ontem, disse que você é um dos
Ah, é?
candidatos dele.
Poxa, obrigado,
Você
Armando. Está um
acredita?
grande abraço, né? E
Babado, hein?
tenho certeza que a primeira-dama, a ex-secretária Heroilma, está aí com toda a força para chegar à Assembleia Legislativa.
Falando em eleições, esse período pré-eleitoral, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, fez uma reunião grande ontem com candidatos, pré-candidatos, com deputados ontem em São Paulo. Como é que foi essa reunião, hein?
Ora, Marilei, como não há nada que agrida a legislação eleitoral, por um tipo assim de denúncia, de antecipação de campanha, eu tenho até muita alegria de dizer. O nosso comandante do Democratas, o prefeito Gilberto Kassab, já tinha nos convidado na semana passada, né, que quando definisse algo em termos da chapa geral do governador e o nosso companheiro Guilherme Affif, a vice-governador, e se tivéssemos algo caminhando para a definição para uma das vagas do PSDB ao Senado da República, que ele estaria reunindo em primeiro plano os candidatáveis à Câmara Federal para recepcionar essas três autoridades, Geraldo, né, Aloísio Nunes Ferreira para Senado e o Guilherme Affif como candidato a vice na chapa do Geraldo. E aconteceu isso ontem à noite, lá nos Jardins, né? Dos 40 eventuais candidatos à reeleição ou à eleição pela primeira vez à Câmara Federal dos Democratas, estavam lá presentes mais ou menos 20 companheiros, né? E nós tivemos lá, então, um quadro de como está caminhando o processo, né, da campanha que se aproxima, não só do governador José Serra, já um fortíssimo candidato para resgatar a moralidade administrativa da Presidente da República e um horizonte mais vivo, mais realista daquilo que o Brasil precisa daqui para frente. O que nós fizemos, o que todos fizeram, é importantíssimo a gente recordar. Mas não adianta só estar falando naquilo que foi feito. O povo do Brasil inteiro espera, né, dos novos candidatos praticamente uma visão, um plano de governo daqui para frente. É isso que nós entendemos que foi a importância da reunião de ontem à noite, e o Geraldo falou, o Aloysio falou, o Afif falou, numa reunião comandada pelo nosso grande amigo prefeito Gilberto Kassab. Foi nota 10 a reunião de ontem.
Vamos voltar para Mogi das Cruzes. Eu quero falar sobre o terminal aqui do centro da cidade, né? O nosso novo terminal. E eu me lembro muito bem que quando você tirou os ônibus aqui do centro da cidade, foi aquele vucu-vucu, né? Todo mundo, ah, mas o ônibus não está passando. Toda mudança é difícil. Como é que você viu essa desapropriação dessa área da NGK em torno de todo um terminal que está sendo reestruturado? A gente sabe que tem aí mais ou menos 90% das obras já concluídas e o prefeito Marco Beffaioli, que chega hoje do Japão, ele quer inaugurar dia 1º, já no sábado. Como é que você está vendo esse terminal aqui no centro da cidade?
Olha, já começo dizendo, né, que esse projeto tem o apoio integral da minha pessoa. Porque a memória é curta, Marilei, mas lá atrás, anos, portanto, já se passaram, quando nós recebemos por doação aquela área da antiga fábrica da NGK, da Flamengo de Melo, a primeira coisa que passou na cabeça de todos nós, não só lideranças políticas, mas também técnicos, é que lá poderia ser um terminal, mesmo porque está encostado à estação ferroviária da CPTM. Nós só não levamos isso avante porque entendíamos na época que tínhamos que resolver o problema aqui, né, da estação dos estudantes, até em função do fluxo enorme de veículos que são obrigados a utilizar, por exemplo, a Ricardo Vilela e também a Barueri Seguai, para descer e subir. Ora, no momento em que se abre uma possibilidade, né, saindo da área da antiga fábrica, ligando a Barão de Seguai, né, eu acredito que pouco a pouco, né, o fluxo de ônibus, mesmo descendo e subindo Ricardo e a Barão de Seguai, será fundamental para modernizar o transporte coletivo. Agora, além de um local propício para isso, eu acredito que é muito importante a gente destacar o processo da integração. Nós começamos parcialmente essa integração quando todos não aceitaram muito bem, mas iniciamos com aquele terminal provisório lá no Mogilar, terminal confinado. Porque naquela época, Marilê, é bom que se destaque isso, nós não tínhamos o cartão eletrônico de uma importância fundamental. No momento que apareceu o cartão eletrônico, isso vai progredindo conforme a tecnologia. Você pode fazer com que, sem que haja o confinamento de terminais, pequenos ou grandes, a pessoa possa usufruir a integração. E o prefeito Bettaioli e toda a sua equipe de secretários houveram por bem fazer com que haja esse terminal na parte praticamente oeste da cidade, e na parte leste vai avançar também o terminal rodoferroviário, eu entendo. Entendo nessa região aqui do Terminal Estudantes, fazendo uma ligação e aproveitando o campo do comercial.
Toda mudança é difícil, né,
Ah,
Jorge?
difícil,
Você, quando era
difícil.
prefeito nesses 8 anos de trabalho, toda vez que ia mudar alguma coisa, a gente tinha toda uma pressão, né? As pessoas têm problema com mudança, não tem? Nós, seres humanos, somos assim, não somos?
Nós, seres humanos, somos assim. Você respondeu já prontamente, né? Toda mudança, por mais que nós estejamos bem e por mais que nós entendamos que alguma medida será mais benéfica, nós temos um certo receio. O ser humano é por si só muito conservador. Entende? Por isso que muitas vezes nós teremos aí um pequeno desgaste, mas com certeza, dentro de 3 meses, as pessoas estarão agradecendo essa grande transformação, que é uma modernização total no processo de transporte coletivo em Mogi das Cruzes.
Podemos responder alguns e-mails que eu separei da
Claro,
semana passada
Marilei,
e
com
dessa
muito prazer.
semana? A Adriana, ela é de Ferraz de Vasconcelos. Ela fala que está adorando suas participações aqui e gosta muito quando você fala de política nacional, tá? Mandou um abraço para você. E ela falou que já trabalhou aqui em Mogi e acompanhou uma parte da sua administração. Aí ela pergunta, prefeito, como é que você está vendo a administração dos prefeitos na região do Alto Tietê? O Alto Tietê está crescendo na sua visão?
Adriana, obrigado pela pergunta. É
Ela é bem
importante mais uma
politizada, pelo
vez,
jeito, viu?
olha, Marilei e amigos da Metropolitana, é importante mais uma vez a gente sacar a memória que se apaga, né? Não só a qualidade dos administradores melhoraram nos últimos anos, como também a lei de responsabilidade fiscal, implantada no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, foi o mote principal para que muitos administradores deixassem praticamente a escanteio a forma errada de gerenciar sua cidade. Portanto, de 2000 para cá, nós gradativamente viemos melhorando as administrações públicas no Brasil. Isso não quer dizer só o executivo, não. Executivo, o legislativo e também o judiciário. Daí a razão de que hoje, né, os novos prefeitos, vereadores, todos estão cônscios das suas obrigações de responder positivamente à lei de responsabilidade, que é o equilíbrio financeiro, orçamentário e fiscal de qualquer município e de qualquer órgão público. É fundamental essa lei.
Olha que interessante, né? Ah, como o ouvinte da Rádio Metropolitana, eu agradeço a todos que mandam e-mail para o marilei@redemetropolitana.com.br. Estou aqui puxando os e-mails da semana passada do Luciano, Luciano dos Santos. Ele é de Poá. E ele fala assim: acompanhei o dia que você veio para Poá encontrar com o prefeito Testinha.
É
Tá?
verdade.
Tá aqui.
Chegamos lá.
Ele falando aqui. Você acredita que nós temos, nós na região do Alto Tietê, pelo que ele fala aqui, nós na região. Temos capacidade de eleger vários deputados?
Olha, tranquilamente, porque já tivemos isso quando o colégio eleitoral, portanto, o número de eleitores era menor. Nós tivemos uma época que só na Assembleia nós tínhamos, de Mogi das Cruzes, três deputados estaduais, ainda mais o Estevão Galvão, que de vez em quando se tornava deputado estadual. E tínhamos, invariavelmente, dois deputados federais, o finado e saudoso Maurício Najá e o Valdemar Costa Neto. Portanto, com o aumento da população, né, Itacoatiara já chegando a quase 200 mil eleitores, né, juntamente com Mogi, Suzano, Ferraz, que aumenta também o número de eleitores, nós hoje podemos ter tranquilamente, Marilei, né, se nós dermos valorização aos candidatos locais ou regionais, quatro deputados federais, não, quatro deputados estaduais e, no mínimo, dois a três deputados federais. Isso seria muito bom porque aumenta o peso da representatividade e mais obras e mais benefícios nós poderíamos canalizar para todos esses municípios da Tietê.
A gente fala muito disso, né, João, já que desde quando você era deputado, a gente já falava da importância da representatividade da região para pleitearmos obras, né? E falarmos, olha, olha nós aqui, nós estamos aqui, né? A região do Alto Tietê precisa de obras, precisa de duplicação da Mogi Dutra, que foi feita na sua época pelo Geraldo Alckmin, precisa agora da duplicação da Mogi Bertioga. A gente tem
Verdade.
que ter representatividade para
Exato.
cobrarmos, não
Sem
é?
ter a dúvida, olha, Marilei, eu queria fazer aqui uma ressalva, né? E eu posso falar isso porque eu não sou candidato, né? O dia que oficializar é outra história. Mas ontem, por exemplo, nessa reunião que o Gilberto Kassab promoveu em São Paulo, né, eu conheci pela primeira vez pessoalmente, porque pela televisão estou sempre olhando esse artista aparecer, né? Estou falando do Kiko, do KLB. Ele vai ser um dos pré-candidatos a deputado federal. Hã?
Jura?
Verdade. Olha, e tem também o Marcelinho,
O
né?
carioca.
O ídolo da nação corintiana, como também tem uma respeitabilidade no meio do futebol. Respeito-os como respeito qualquer outro, né, virtual candidato ou candidata que possam estar disputando. Esse é o nosso país democrático. Mas acima desse processo democrático, era importante todos nós do Alto Tietê, desde Ferraz de Vasconcelos até Salesópolis, abrangendo Santa Isabel, Guararema, nós temos a noção de que se nós não tivermos deputados efetivamente que tenham domicílio eleitoral na nossa região, nós não teremos capacidade de lutar perante o governo do Estado e perante o governo federal para arrancar emendas parlamentares, emendas de bancada, como também obras necessárias para o desenvolvimento da nossa região.
E a gente fica aí, né, sempre falando. A cidadania começa ali quando você aperta, né, o confirmar, né, o número e confirmar o seu voto. Nós vamos votar para deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República. Só que depois a cidadania continua para você cobrar a pessoa que você votou e que ela ganhou. Aí, se você vota numa pessoa que você não sabe onde mora, não tem nenhuma ligação com a região do Alto Tietê, como é que você vai cobrar depois, né, João?
Exatamente. Olha, você tocou num ponto fundamental. Essa sua ilustração, Marilei, vai ao encontro daquilo que há 20 anos atrás nós perdemos a oportunidade de melhorar o sistema político eleitoral do Brasil, que seria o voto distrital. não o puro, mas o voto digital misto, para que todos pudessem, né, votar nos candidatos distritais. Aí sim é como você está falando. Votamos, que votar não é tão difícil, né, porque as pessoas nem analisam em voto. Quando a pessoa analisa e vota, é mais difícil. Assim tinha que ser cumprido a nossa cidadania. Ver o passado da pessoa, ver a proposta da pessoa, votar certinho para depois acompanhar para e passo o desempenho dessa pessoa. Se sair do caminho, puxar a orelha. Se errar, cobrar até a punibilidade de certos erros que mexem com a moralidade, né, de todos nós. Assim que deveria se comportar cada eleitor, cada uma eleitora. Se fizermos assim, com certeza nós estaremos depurando, né, essa classe política de maus representantes.
Eu vou falar de dois que já morreram. O Enéas, que estourou de voto em todo o Brasil, em todo o estado de São Paulo, e que no Brasil não teve representatividade, e o Clodovil, já morreram. Então, né, vou falar disso, já morreu para não ter problema. Mas assim, fizeram o que para a região do Alto Tietê? Quantos votos tiveram aqui? A gente vai achar onde essa gente depois para cobrar? Me conta. Não vai achar, agora vai achar no além, né? Ave Maria. Mas assim, eu estou falando de dois que já morreram para não ter. Ficar com um problema, você, ah, tá falando mal do Kiko, do KLB, do Marcelinho Carioca, do Frank Aguiar, que é deputado e tudo mais. Mas, ó, eu quero fechar o nosso programete de hoje aqui com o Junge. A Yolanda de Sá do Santo Ângelo fez questão de ligar para mandar um abraço, dizer que gosta muito de você e que vai sempre votar em você. Ai, que linda, Yolanda de Sá.
Obrigado, Yolanda. Um abração para você, para sua família também. Um beijão.
E a Quitéria Maria dos Santos Rocha, de Brás Cubas, manda um abraço e diz que para ela o Junge ainda é prefeito. Olha que
Ah, Quitéria,
bonitinha.
obrigado.
E tem loucura para conhecer a Marilei. Não precisa
Aliás,
ficar louca, não. Pode vir aqui conhecer. Não precisa ficar louca, não, tá?
para a Quitéria, queria dar um grande
Um
abraço,
beijo nela.
porque é uma cidadã nota 10, viu?
Gente boa, né?
Agora, ao terminar, Marilei, eu queria aqui aproveitar esse programa de grande audiência para dar um abraço à nossa querida baixinha, gerente regional do SEBRAE, Ana Maria Coelho.
É
Está fazendo
aniversário dela,
anos,
é
né?
verdade.
E antes de abraçá-la pessoalmente, já vai aqui, Ana Maria, aquele beijo e aquele abraço, para que você tenha essa continuidade vibrando uma vida entusiasmada e trazendo energia para todos nós. Parabéns e muitas felicidades a você.
Um beijo para Ana Maria Magni Coelho do Sebrae. Aliás, vamos ter que subir no banquinho para beijá-la, né, Junge? Eu e
Só para
você.
beijá-la, como abraçá-la.
Nós, eu e você, né? Os
Verdade.
dois baixinhos da Ana Maria, que nós somos os baixinhos. Um beijo especial e homenagem à Ana Maria do Sebrae.
Parabéns, parabéns, parabéns para você.
Parabéns para você e até a semana que vem, terça-feira, tá? Um beijo grande. Nós já voltamos. Daqui a pouquinho tem as meninas da Marilei.
Atenção, você que tem 60 anos ou mais.